Fala, torcida vascaína, Felipe Tihu de volta na área para comentar esse terrível jogo de quarta-feira, Nova Iguaçu 2, Vasco 0. E eu avisei no pré-eleição de ontem para baixar as expectativas, que o jogo tinha tudo para ser bem murrinha, como de fato foi, né? Conseguiu ser pior ainda, né, do que eu projetei. Aquele meme do "as nossas expectativas já estavam baixas, mas puta merda, vocês conseguiram ainda assim decepcionar a gente". Mas, cara, que nem eu falei, os indícios de que ia ser um jogo murrinha já estavam todos lá, né? O clássico no domingo, tá todo mundo pensando, a contusão do Paulinho no final de semana, acho que é mais uma coisa que impacta, né? O campo meio ruim. A arbitragem, mais uma vez, também foi desastrosa. Então, os caras do Nova Iguaçu batendo pra caramba. E aí, até que ponto, né? O jogador, ele vai querer devolver a pancada ou vai querer entrar duro e aí, de novo, se machucar, quem se machucou, o Paulinho, ou então tomar um cartão amarelo, um cartão vermelho e ficar suspenso pro clássico, que é o jogo que todo mundo tá com a cabeça no lugar. Então, já era esperado que o time fosse entrar nessa preguicinha que a gente viu jogando, né? Ah, mas não é certo, porque o jogador tem que ser profissional, o jogador tem que jogar com vontade, com garra todas as partidas. Eu sei que na teoria deveria ser assim, mas na prática não é. Tem jogos em que você entra mais motivado, tem jogos que você entra mais desmotivado, entendeu? Então, e aí, cara, quando você entra desmotivado, quando você entra na preguicinha, que eu não gosto de falar, aí é muito difícil. Você tem que ter um time ou tecnicamente muito superior ao adversário, né? Um time que você joga fácil, né? Sem querer jogar você consegue ganhar, né? Aquela coisa do adulto jogando contra as crianças. Ou então, no mínimo, você tem que estar com um esquema tático muito azeitadinho para a coisa funcionar, né? E a gente não teve nenhuma dessas duas coisas. Eu acho que é aquilo que eu vinha falando também, né? O time do Vasco não é tecnicamente tão superior ao do Nova Iguaçu, principalmente o time reserva do Vasco, e ainda entrou na preguicinha. Então, assim, por mais que você tenha ressalvas ao Praxedes, por mais que você tenha ressalvas ao Zé Gabriel, eles jogam mais do que eles jogaram contra o Nova Iguaçu. Eles conseguem fazer bem mais do que eles fizeram. Por que entrar na preguicinha, entendeu? Ou então, para pegar outros jogadores aí que a torcida leva mais em consideração, o Maicon entregou um gol pros caras lá, o próprio PH não fez uma grande atuação. Então o time que já não é lá essas coisas, ainda entra entregando menos do que pode, aí fica difícil, né? E tem a questão do esquema tático também. Se tivesse usando um esquema tático mais arrumadinho, mais ensaiado, né, que eles tivessem mais familiaridade, talvez conseguisse também, mas não, a gente viu um time desorganizado em campo também, porque foi tentado um esquema tático que vem muito até das deficiências do elenco do Vasco, né? Acho que é a soma de várias coisas. Tem a questão, porque quando saiu a escalação, a gente até imaginou, né, viu lá quatro atacantes, que o Serginho poderia fazer um meio que tentando um teste de Paulinho, mas a formação em campo, o que a gente viu, na verdade, foi aquele esquema tático que o Ramon adora e que, cara, eu não consigo entender. Não sei se com um elenco muito qualificado funciona. Que é jogar com quatro atacantes mesmo, né? Você joga no meio campo com dois jogadores só, dois pontas abertos e dois atacantes lá na frente. A gente viu no passado o Dom Ramon testando essas possibilidades algumas vezes com o Verrete e com o Sebastião na época, né? E ontem foi testado lá com o Ryan e com o David, jogando mais centralizados, e o Serginho e o Rossi jogando mais abertos, né? E aí o meio campo, pô, só com dois volantes e ainda dois volantes na preguiça, que foi o caso do Praxedes e do Zé Gabriel. Pô, o Vasco ficou muito exposto. Eu entendo que isso venha de uma carência do elenco, não é mesmo? Porque, assim, quais eram as opções? A partir do momento que você vai... A gente também comentou isso já aqui em outros vídeos, né? A partir do momento que você resolve poupar o Paier, que você não tem mais o Paulinho, como é que você faz para escalar um meio campo um pouco mais ofensivo? Um pouco mais... Porque só sobrou cabeça de área, é defensivo. Ou você faz que nem o nosso William Batista fez, né, nos primeiros jogos do campeonato, né, quando estava lá só com aquele time seu do Vasco, que tu escala o meio campo com três volantes, três cabeças de área, bota um De Luca, Cocão e um Zé Gabriel, né? Que eu até acho que poderia ser melhor, eventualmente. Mas, enfim, mas fica assim, porra, preciso ganhar, preciso da vitória e tô com um time, né? E preciso também achar soluções, né? Precisa testar alternativas para jogar mais ofensivo sem ter o Paier disponível. Ou então, como que você faz? Se você não vai escalar três volantes mais quebradores, né? Que são mais marcadores do que construtores, ou você vai ter que botar um atacante, vai ter que fazer um esquema tático que nem ele fez ontem. E, de novo, né, cara? Aí a qualidade técnica faz falta. Serginho, Rossi, o Eric Marcos, que entra no segundo tempo, o próprio David, é pouco, né? Então, ficou um futebol muito abaixo. E aí também aquela coisa, quando tu entra na preguicinha, quando tu entra no modo preguiça, depois quando o caldo entorna e você vê que você precisa se esforçar e precisa mentalizar, não é fácil, não é só virar uma chavinha, estou concentrado, estou... Não rola, entendeu? Então, no segundo tempo, entra o Paier, entra o Piton, ele vai botando, entra o Verrete, mas não dá tempo, sabe? Porque o time ainda tá naquele modo. Não adianta. Se você entra no modo preguicinha, se você não se prepara, se você não se concentra durante o jogo para jogar aquela partida, depois que o caldo entorna, depois que tu vê, não dá. Não vai ser suficiente pra gente vencer. Não adianta que no desespero, de uma hora para outra, a coisa não clica e simplesmente está todo mundo ligado e está todo mundo motivado. Então a gente acaba perdendo uma partida que era muito importante, né? Eu também comentei isso na preleção, de como assim, esse é um jogo que ninguém queria jogar, um jogo mais para cumprir tabela, mas que tinha uma importância por conta dos pontos em disputa. Porque agora a gente vai entrar nessa reta final aí da primeira fase, precisando ganhar os clássicos, precisando ganhar todos os jogos, sob o risco da gente ficar fora da segunda fase do Campeonato Carioca, que eu acho importante, né? Se não tanto pelo título, que eu também consideraria, gostaria de ver o Vasco vencendo aí esse Campeonato Estadual, por que não? No mínimo por conta dos testes, para a gente poder ter mais jogos contra equipes qualificadas, que são Flamengo, Fluminense e Botafogo, para a gente se testar e se preparar e ter a noção exata de como o time está para o início do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que o tempo da preguiça acabou. Daqui para frente, principalmente dependendo do resultado contra o Flamengo, a gente vai precisar jogar todos os jogos com os titulares, jogando para valer, sob o risco da gente ficar fora da fase final do Carioca, que seria um problema tanto pela preparação, quanto aí pelo humor da torcida, que vai ficar, já tá bravo, vai ficar ainda mais, né? Então aqui, tô justificando, passando pano pra atuação do... Não tô justificando, tô meio que explicando. Tô, de novo, o fato de eu ter falado antes do jogo até, que não era pra esperar grande coisa dessa partida, mostra que eu não tô querendo ali depois... ser um engenheiro de obra-ponta e explicar depois o que aconteceu. Mas a gente tem que ficar preocupado. Então isso não significa que tá tudo bem. Então tá tudo bem, foi só porque eles entraram sem vontade. Não. Tem vários pontos que a gente já sabia também e que são reforçados por essa partida de ontem, né? Não é esse clima aí também, aqueles exageros das redes sociais. Entrou aí ontem na rede social um clima de tá tudo errado, nada tá funcionando, o ano está perdido. E, cara, não é por aí. Insisto, esse tipo de jogo no estadual sempre tem, vai ter ano que vem de novo. Mas existem certos, nem diria que são alertas, porque são obviedades que já estavam claras pra gente antes, né? Que é principalmente a questão do setor ofensivo do Vasco. Defensivamente, por mais que a gente tenha dado mole aí, nas últimas partidas, tanto nessa, quanto na anterior contra o Bangu, né? Ontem contra o Iguaçu, pô, os dois gols foram... O primeiro gol, uma falha individual do Maicon, principalmente, ali, com a bola nos pés, tentou sair, podia ter dado chutão, podia ter recuado pro goleiro, resolveu, sei lá, dar um toque meio bizarro pra frente, entregou no pé do atacante do Nova Iguaçu. Quanto o segundo gol também no final, pô, os caras vieram tabelando que nem queriam pela defesa do Vasco. Linha de passe 1-2, 1-2, entraram dentro do... Saiu na cara do Léo Jardim. Tava faltando no mínimo pegada ali, né? E também, a gente sabe, né? No jogo contra o Nova Iguaçu, você vai ver os gols. O primeiro foi um frango do Léo Jardim. O segundo, o time tava todo espalhado lá também. Apesar disso, eu estou confiante de que a defesa do Vasco... Acredito que o Léo Jardim tem tudo para fazer um bom ano que nem fez no ano passado. A nossa linha defensiva ali, a gente tem várias opções de zagueiro. Se um tiver mal, tem outro para colocar. As laterais também estão mais ou menos sob controle. Se a gente principalmente quiser fazer uma lateral mais defensiva, pode botar o Léo de zagueiro por um lado, você pode botar o Rojas de lateral pelo outro. Então, defensivamente, estou tranquilo. Agora, ofensivamente, a gente tem um problema. Porque a gente já via essa falta de peças mesmo para o ataque no ano passado. Né? A gente viu no final, na reta final... Como às vezes os jogadores estavam ficando desgastados do time titular, o Paulinho é um exemplo bem, bem claro, o próprio Verrete dá pra botar, o time ia ficando cansado e você tinha que botar o jogador cansado mesmo, ou fora de forma não, mas numa má fase, porque o que, que você vai fazer? Não tinha substituto. Então, mesmo com o jogador cansado, meio que em má fase, você machucado, indo pro sacrifício, tinha que ser ele porque a gente tinha um time titular e não tinha reserva. E para esse ano, a gente não só não se reforçou nesse sentido, como até agora a gente se enfraqueceu. No começo do ano, a gente exaltou aqui a manutenção do elenco, que a gente, né, conseguiu manter o elenco do ano passado praticamente todo, principalmente dos titulares. Então podia, a partir daí, dar um salto, né, um passo além, subir um degrau para qualificar o time. Só que de lá para cá, a gente perdeu um monte de peça. De lá para cá, a gente vendeu o PEC. De lá pra cá a gente vendeu o Marlon e de lá pra cá a gente perdeu o PEC, né? Só pra ficar ali nos titulares, nos jogadores que a gente entra. Perdeu o PEC não, falei, a gente perdeu o PEC, perdeu o Marlon e perdeu o Paulinho contundido. É o que eu queria falar. Só pra ficar entre os titulares. E não trouxe ninguém. Tem aí o Adson, que a gente vai ver como é que ele vai estrear. Quanto mais tempo passa que o Adson não entra, mais aumenta a expectativa de que, cara, esse cara vai ter que entrar e vai ter que fazer o que acontecer. Porque é aquela coisa. A gente perdeu a opção no elenco também, porque a gente dispensou o Alex Teixeira, dispensou o Figueiredo, dispensou o Sebastian, o Orediano não quer mais jogar, então foi afastado do time. E o que, que a gente trouxe para esse elenco aí, para ser, como é que fala, composição de elenco? Trouxe o David, que para mim vem claramente para ser composição de elenco, até já comentei por aqui, né? Pela forma da contratação, vem por empréstimo, com metas, não sei o que lá, claramente mostra a contratação do David, que é um jogador que a comissão técnica não tem muita segurança do que ele pode entregar. O contrário do Adson, repito, que pagou uma bala nele ali, pode até ser que não funcione, pode ser até um erro de avaliação, mas ele vem com uma aposta, vem com uma certeza, não com uma aposta, né? Para mim, pelo que pagou nele, ele vem para ser o titular do time. E mesmo que ele jogue bem, a gente ainda fica curto em relação ao anterior, porque a gente perdeu o PEC e trouxe o Adson. Beleza, meio que equilibrou ali. Mas a gente perdeu o Paulinho e não tem ninguém. E a gente perdeu também o Marlon, que seria o substituto natural do Paulinho, e não tem ninguém. E agora a gente não tem no elenco um jogador que tem essa característica, né, de poder fazer o meio campo ali, mais marcador, e também ajudar no ataque. Eu comentei, ou a gente vai com três volantes marcadores ali no meio campo, ou a gente vai com o Payet. O Payet acabou sendo o único até agora, né? Vamos ver aí o chileno, como é que vai jogar, mas as informações que a gente tem tanto lá do Galdamés quanto do Esforça é que são jogadores mais defensivos, são meio campistas que se caracterizam mais pelo combate, não pela criação. Então a gente está no meio campo dependente do Payet. E no ataque também, porque, né, perdemos o Peck. Vamos ver como é que é o Adson aí. O Verrete, se não tiver ninguém municiando ele, não funciona, né? E a gente fica muito dependente. A gente viu isso ano passado já e continua vendo esse ano. Fora a criatividade do Payet no meio campo ali, das laterais, do Piton cruzando, do PH cruzando pelo outro lado, aquela bola só na área. Pouco, né? Pouco. Então, o aviso que fica, mas de novo assim, não é nem que esse jogo reforçou, escancarou, é uma coisa que a gente já sabia. Precisa reforçar o ataque. A gente já era um problema que a gente viu no ano passado. Agora a gente perdeu gente ainda, fica mais evidente. Então eu fico na torcida, na expectativa. Vocês sabem aqui, eu nem sou do cara que fica cobrando, que tem que contratar um outro jogador, que tem que trazer jogadores de nome, de renome e tudo mais. Tento entender esse lado aí financeiro, as limitações financeiras do projeto e a questão do longo prazo e tudo mais. Mas isso posto, ainda tem uma expectativa de que, cara, vem um jogador pro-ataque aí nessa janela ainda de março, né? Fico na esperança de que, como o nosso Alexandre Matos gosta de trabalhar no sapatinho ali, no Mineirinho, né? Trabalha calado, que amanhã a gente acorde, ou hoje mesmo, sabe? Naquele esquema Alexandre Matos. Sai a notícia, ó, já contratou, tá vindo. E um ou dois nomes de peso aí pro-ataque. Pelo menos um eu tenho cobrado, né, cara? Pelo menos um. Pra gente ter pelo menos. A gente precisa ter pelo menos um time titular bom. Um time titular do nível do ano passado. Pra jogar até o meio do ano. Pelo menos o titular. Já vai ser problema. Já vai ficar curto. Porque se a gente perde um titular, a gente, né, fica meio capenga. Mas ainda vai, né? Porque, cara, é aquela coisa. O David, o Serginho, o Rossi. O próprio Ryan, esses jogadores, eles podem funcionar se eles forem o elo mais fraco do ataque. Você tem o Paulinho, você tem o Payet, você tem o Tio Peck, você tem o Verrete, e aí você põe mais um outro elemento que é o Rossi, que é o Serginho, que é o Eric Marcos. Ele funciona melhor. Por quê? Por um lado, ele vai ser menos marcado, porque os zagueiros vão estar preocupados em marcar o Payet, em neutralizar o Verrete, sobra mais espaço e você vai ter um jogador de melhor qualidade. Então você vai ter o Payet enfiando bola, você sabe que não vai vir bola quadrada, né? Você vai estar tendo mais chances, por mais que você perca uma, perca duas, de repente na terceira você faz. Então, assim, esses jogadores, para compor elenco, se eles estiverem realmente compondo o elenco, pode funcionar. Agora, quando você monta o ataque inteiro só com esses jogadores, a gente sabe que não vai para frente, né? E aí, se um desses jogadores que é para compor o elenco, por uma fragilidade da composição do time, já tem que ser o titular, o David já vai virar o titular do time porque não tem outro. Então, quem vai entrar vai estar pior do que ele ainda. Ou então entra pro outro lado, você já tem o David titular, vamos supor. Porque hoje em dia, como é que fica o ataque aí? A gente bota lá o Payet jogando no meio, num lado vai o Adson, vamos supor que o Adson funcione bem, o ataque é o Verrete, e do outro lado, quem vai ser? David? O Rossi? Então você já tá pegando um desses jogadores que é para compor o elenco e tá botando titular. Já prejudica. Aí depois o Adson se machuca, o Payet tem que ser poupado, aí você vai ter que botar um segundo desses jogadores. Você vai ter que jogar com o Serginho por um lado e o Rossi pelo outro. Já enfraquece. Já vai ficando fraco. Já vai ficando curto. Então, o ideal, cara, o ideal não, assim, o mínimo, o mínimo, o mínimo tem que vir mais um jogador. A gente tem que acreditar que o Adson vai dar certo, né? E tem que vir um outro, para ser o jogador pra outra ponta, para pelo menos a gente começar o Campeonato Brasileiro com um time titular bom. Já vai ser curto, insisto. Mas pelo menos se tiver tudo. Se o time tiver completo, o time consegue fazer uma graça ainda, né? E se for possível, ainda trazer mais um ou dois, que, cara, não precisa ser do nível dos titulares, não estamos com orçamento para isso. Mas que, pô, então pelo menos seja um pouco, possa entregar um pouco mais do que tem entregado aí esses jogadores. Porque é importante também você. O time tá mal, o time não tá funcionando, e você olha pro banco e tem um jogador que você tem aquela esperança de que ele entre e faça alguma coisa. E hoje em dia a gente não tem. A gente mal consegue montar um time titular, né? Quanto mais aquele 12º jogador que sempre entra no segundo tempo e sempre faz um salseiro, não temos também. Enfim, vamos esperar as expectativas aí de que venham mais jogadores, vamos ver como a coisa evolui. Vai ser uma surpresa, eu acredito. E vamos ver pro jogo do Flamengo. Acho que aí já é outro jogo. A motivação já muda completamente. Acho que vai ser outra postura, né? A galera viu ontem muito nas redes sociais. Se jogar assim que nem o Flamengo, então, cara, não vai jogar assim que nem o Flamengo. O time do Vasco nunca vai entrar com a mesma disposição que entrou contra o Nova Iguaçu ou contra o Flamengo. São jogos completamente diferentes. Então, assim, não somos favoritos para a partida. A gente pode perder muito bem, empatar. A vitória vai ser suada, mas eu não tenho dúvidas de que a disposição do time, a postura do time em campo vai ser outra completamente diferente, né? Se não for, aí é para ligar um sinal de alerta vermelho, que aí alguma coisa está acontecendo muito errado lá dentro. Mas eu acho que não, acho que a postura vai ser diferente, a gente vai entrar com o time titular, vai entrar mordendo, vai entrar pegando, e vai ser o que Deus quiser. Mas isso a gente fala em outro vídeo aí, no domingo, a gente, se tudo der certo, nada der errado, a gente lança um pré-eleição desse clássico contra o Flamengo. Até lá, temos outros assuntos para discutir também. Se tudo der certo, nada der errado, a gente volta com outro vídeo amanhã. Deixa os comentários, os likes aí e a gente vai se falando.